Estamos a uma semana da primeira volta das presidenciais aqui em França, onde desde a passada segunda-feira decorre a campanha eleitoral oficial, uma caça aos votos que tem vindo a acelerar-se com a multiplicação dos comícios e também de comportamentos e declarações de choque, designadamente com a candidata de extrema-direita Marine Le Pen a questionar o tratamento dado pelo regime de Vichy aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, também as agressões contra os jornalistas nos comícios do candidato de direita François Fillon e ainda a subida vertiginosa nas sondagens do candidato de extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon nos últimos dias, o que levou, aliás, o presidente Hollande a sair da sua reserva para apoiar quase explicitamente o candidato sem etiqueta Emmanuel Macron. Fenómenos aqui analisados por Raphaël Lucas, professor universitário em Bordeaux.
Acho que o Hollande anda com muita cautela, porque ele sabe que se apoiar de maneira muito visível Emmanuel Macron, vai ter o resultado contrário, porque ele já está bem ciente do nível de impopularidade dele. E ele sabe que qualquer intervenção dele, nem que seja para ajudar, vai ter o efeito contrário.
Mas ao não apoiar abertamente o Macron, adverte quase abertamente contra o perigo, enfim, a seu ver, o perigo Mélenchon. Isto não terá, lá está também o efeito contrário.
É muito provável, porque o Mélenchon, desde há umas 2 semanas, está a avançar muito, a subir nas sondagens. Há, pelos vistos, um movimento a favor dele. É sobretudo porque ele faz parte dos políticos que usam uma linguagem diferente, muito diferente daquela linguagem bem comedida dos políticos, uma linguagem lisa, que os franceses chamam de langue de bois. E Mélenchon distingue-se ao não usar esse tipo de linguagem. Aliás, vemos que os candidatos que usam uma linguagem diferente, mais coloquial, mais condimentada, mais picante, têm uma maior e melhor recepção. É o caso inclusive, de Marine Le Pen, foi o caso também de Philippe Poutou, sejam da extrema-esquerda ou da extrema-direita. No caso do Mélenchon, ele também usa esse tipo de linguagem com um pendor populista também bastante marcado.
Relativamente a todos esses candidatos que têm declarações fortes esta semana, Marine Le Pen de repente chega com declarações negacionistas. Porquê essa linguagem?
Sim, é que Marine Le Pen andou, desde há muitos anos, a construir uma imagem mais sossegadora, mais tranquilizadora, para romper com a diabolização do Front Nacional. E acho que o que aconteceu é uma derrapagem que ela não conseguiu apagar definitivamente da sua mente toda a herança do antigo Front Nacional e a herança também paterna.
Estas declarações negacionistas da Marine Le Pen não serão também uma tentativa para apanhar os votos de todos aqueles que votavam no pai dela, que tinha declarações um pouco mais extremistas, e, portanto, uma vez que ela não tem e propriamente evoluído nas sondagens, continua à frente, mas não está a aumentar, também não está a diminuir, e ela procura fazer a diferença.
Ela não está a aumentar, não está também a diminuir, só que ela quer consolidar a reserva de votos que tem. E então, para consolidar e manter essa reserva, faz essas declarações. Porque ela poderia perder alguns votos que poderiam ir para o Dupont-Aignan, que tem muitas vezes a mesma linguagem. E então, ao fazer assim, ela consolida e garante a reserva que tem.
Desde o começo da nossa conversa estamos a falar das sondagens, quem está à frente, quem está a ganhar pontos na sondagem. As sondagens não têm um efeito perverso, não serão uma forma de condicionar os votos?
As sondagens podem ter um efeito perverso na medida em que o eleitorado pode ter a tentação de querer desmentir as sondagens, porque os eleitores não querem dar a impressão que o resultado já está certo antecipadamente. E por isso, às vezes, eles votam no sentido contrário às sondagens. Há 2 exemplos recentes, foi o famoso Brexit e a eleição do Donald Trump, que ninguém tinha previsto. Inclusive, na França, o durante as primárias para a direita, o candidato favorito era o Alain Juppé. E foi uma grande surpresa a vitória do François Fillon. Então, isso efetivamente é um efeito perverso das sondagens, que geralmente é contrário aos favoritos.
Relativamente a esta primeira semana oficial de campanha, o que também marcou a atualidade foram as agressões de que foram vítimas jornalistas que estão a assegurar a cobertura dos comícios de François Fillon.
Acho que dentro do conjunto de pessoas que fazem parte do enquadramento de François Fillon, muitos já sentem a derrota está a aproximar-se. Isto cria certo nervosismo da parte deles. E na mesma, François Fillon pertence a uma direita bem diferente da do Alain Juppé. Alain Juppé é mais no consenso e Fillon tem muito mais proximidade com a extrema-direita. E há mais crispação nesse no eleitorado de Fillon. E como ele também, Fillon, foi muito mal acolhido, muito mais do que aparece na imprensa durante os seus comícios. Então isso pode explicar essa crispação do seu serviço de segurança, que explica a brutalidade deles. Além disso, Fillon faz também uma diabolização dos jornalistas e do que ele chama, usando a linguagem de Marine Le Pen, o le système mediático. Essa palavra sistema também tornou-se uma outra forma de diabolização.
O que também tem aparecido nos últimos dias é que, relativamente às sondagens, Benoît Hamon está em queda livre e até tem havido tribunas na imprensa para o incitar a apelar a votar a favor do Mélenchon, de forma a garantir uma presença da esquerda na segunda volta das presidenciais.
Acho que o Hamon já tem uma intuição que não vai participar na segunda volta, mas ele está a reservar-se, sobretudo, para as eleições legislativas, sobretudo, porque ele já sabe que com o sucesso do Mélenchon e a dupla hostilidade de Hollande e de Manuel Valls, vai ter poucas hipóteses. E depois a população também ficou mais atraída pelo carisma de Mélenchon, que realmente tem um talento para eletrizar as multidões.
Paralelamente, outro candidato que assumiu aos poucos uma posição preponderante quando há apenas 2 anos era praticamente desconhecido do grande público é Emmanuel Macron. Parece que nos últimos dias há quem diga que há certos simpatizantes que estão a dar sinais de algum cansaço e alguma desconfiança naquilo que poderá acontecer daqui a uns dias.
Claro, é sempre difícil para o favorito manter sempre o mesmo nível de vantagens. É o que acontece em muitas eleições. No caso de Emmanuel Macron, houve também no mercado eleitoral outras propostas que surgiram com o Philippe Poutou, Nathalie Arthaud e os outros chamados pequenos candidatos. E como em França há sempre uma tendência de dar alguma hipótese aos pequenos. E essa emergência dos pequenos, no fundo, tirou votos a todos os chamados grandes.
Os pequenos candidatos são frequentemente tratados pelos mídia com algum desprezo. Qual é a virtude, a utilidade dos pequenos candidatos num debate como este?
É dar credibilidade à democracia, porque a democracia, em princípio, permite dar visibilidade a todos os candidatos, desde que consigam reunir umas 500 patrocinações. É por isso que a imprensa é obrigada a oferecer o mesmo tempo da audiência a todos os candidatos, conforme os princípios da República Francesa. Mesmo que saibam que essa igualdade não existe e não vai resultar para os pequenos, mas acho que, por outro lado, há certa indulgência pelos pequenos. Além disso, os pequenos, para compensar as suas fracas hipóteses, eles insistem mais ou até capricham na linguagem mais audaz, mais provocadora, o que sempre pode resultar numa comunicação oral.
Era Rafael Lucas, professor universitário em Bordeaux.